Conversa sobre política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Olá, o Conversa sobre Política de hoje discute o orçamento impositivo, assunto considerado de extrema importância pelos deputados e senadores, mas que divide a opinião da população. Com o orçamento impositivo, uma parcela das emendas apresentadas por parlamentares passa a ser de execução obrigatória. Então, a visão que uma pessoa terá dessa regra é influenciada da visão que ela tem das próprias emendas. Afinal, elas representam um valor ínfimo da arrecadação nacional, mas para algumas pessoas seria um foco fácil para desvios, principalmente no caso de verbas para eventos e comemorações que são difíceis de se fiscalizar. É sobre isso que eu converso agora com o cientista político Rafael Cortez, da Tendências Consultoria. Rafael, seja bem-vindo ao Conversa sobre Política.
Obrigado a vocês pelo convite.
Rafael, explica para a gente como exatamente funciona o orçamento impositivo.
Olha, acho que o ponto principal do orçamento impositivo, né, tem a ver com o ritmo e a definição de quando e como alocar uma parcela das emendas individuais, né, sobretudo para a questão de saúde, né, que tem um destaque grande de acordo com o texto atual. Então, por um modelo do orçamento impositivo, né, o Poder Executivo, ele perde o poder discricionário de definir o montante das emendas que serão aplicadas e eventualmente até onde essas emendas serão aplicadas. Então, a repercussão do orçamento impositivo se dá, seja pela questão das relações do governo com o Congresso, mas também em relação a como vai funcionar o processo orçamentário no Brasil.
Uhum. A gente sabe que o nosso orçamento aqui ele é apenas autorizativo no Brasil. Você tem informação, Rafael, como isso funciona em outros países?
Tem uma variação importante em relação às instituições orçamentárias, né? Em alguns lugares, em geral, o orçamento é impositivo, né? Ou seja, o poder discricionário não é tão grande como tem ocorrido aqui no Brasil, mas acho que também tem uma diferença de quem é o responsável pelo desenho da legislação orçamentária. Se o executivo ou se o poder legislativo. A gente tem casos, por exemplo, como nos Estados Unidos, em que boa parte da responsabilidade pelo desenho orçamentário está nas mãos do Congresso, né, que não só define as leis, mas tem bastante poder em relação a como e quando aplicar. Então tem uma variação importante em relação aos países mais avançados e às democracias em desenvolvimento. Agora, é importante destacar que o processo de construção institucional do orçamento ele é fundamental não só para melhorar as relações políticas do governo com a base aliada e com a oposição, mas também para contribuir para o modelo virtuoso de desenvolvimento econômico.
Então, no ponto de vista da teoria democrática, Rafael, a gente pode dizer que o orçamento que seja parcialmente impositivo nenhum é ter, né, digamos assim.
Não é nenhum algo esdrúxulo, enfim. Agora, ele também mostra alguns desafios, né, que precisam ser pensados e incorporados na prática de políticas públicas no Brasil. Eu acho que do ponto de vista da teoria democrática, a gente pode olhar sobre dois aspectos. De um lado, ele impede, reforça o papel do legislativo no desenho dessas políticas, e o legislativo é, por definição, a casa que representa a diversidade de interesses da sociedade brasileira, e de outro, né, ele muda a relação do governo com o Congresso. Ele, digamos que ele despolitiza a execução orçamentária. Qual que eu acho que é o desafio do orçamento impositivo? É casar essa dinâmica com a questão econômica, né, com as bases econômicas para que a gente possa ter um processo orçamentário adequado para as necessidades do país.
A gente recebe hoje, aqui no Conversa sobre Política, o cientista político Rafael Cortez, da Tendências Consultoria, para falar sobre orçamento impositivo. Agora, Rafael, explica para a gente, a mídia, de um modo geral, tem um posicionamento bem negativo, né, contra esse orçamento impositivo. Qual a razão disso?
Bom, acho que me parece que tem a ver com a percepção, né, que os indivíduos, em que a opinião pública fazem em relação ao corpo de representantes e ao significado dessas emendas parlamentares, né. Há no Brasil hoje uma desconfiança muito grande em relação às instituições legislativas no Brasil. Então, o que acontece é que a percepção da sociedade é que a eventual execução automática desses recursos vai ser um processo não necessariamente necessariamente eficiente, ou seja, para atender problemas relevantes, e também pouco controlado do ponto de vista da sociedade olhar para onde está indo os gastos públicos. Agora, é uma tarefa dos legisladores, enfim, da instituição Congresso Nacional, em mostrar e dar transparência a esse processo e fazer esse diálogo com a opinião pública.
Agora, um outro ponto também que passa despercebido é que esse valor é bem baixo, né? Assim, para o país, isso não deve chegar ao orçamento de uma estatal, né?
É, em relação ao orçamento, né, do público federal, né, as emendas parlamentares têm um peso menor do que leva a crer o senso comum, né? Eu acho que, nesse sentido, o desafio é mais fazer a adequação dessa dinâmica da execução dos gastos com a variação do ciclo econômico, né? É importante que o processo orçamentário brasileiro ele ganhe alguma flexibilidade para que a gente justamente possa adequar, sejam as restrições econômicas, sejam prioridades políticas estabelecidas tanto pelo Legislativo quanto pelo Congresso. Então, evidentemente que é uma questão bastante complicada de ser desenhada, e, enfim, mas é um desafio, um trabalho que a gente precisa enfrentar para construir boas instituições orçamentárias.
Seguindo, Rafael, você citou agora há pouco o exemplo dos Estados Unidos, né? Se eu não me engano lá, o presidente não pode sequer apresentar projeto de lei. Aqui é o contrário, né? O orçamento, por exemplo, ele vem do executivo, ele passa pelo legislativo, mas é autorizativo, ele volta para o executivo, que pode escolher o que ele vai ou não tocar para frente. Na sua opinião, assim, o executivo, o presidente da República, ele tem poder excessivo aqui no Brasil?
Complicado a resposta, né, dessa pergunta, porque eu acho que isso depende do modelo institucional mais amplo que a gente tem. Eu acho que não necessariamente existe um excesso de arbitrariedade do poder executivo no caso brasileiro, né, porque o nosso modelo é um modelo presidencialista, mas ele é diferente do caso americano, né? No caso americano, você tem de fato uma independência e uma separação entre os poderes. Qual que é o risco daquele modelo? É um modelo que, quando eventualmente tem desacordo dentro do Poder Legislativo ou do Legislativo com o governo, há uma paralisação, né, do processo orçamentário, e pode haver até uma paralisia do funcionamento do governo, como a gente viu em alguns momentos com a administração Barack Obama.
No passado, inclusive, né?
Uhum. Isso, né? No caso brasileiro, o legislador, né, o constituinte, desenhou algumas restrições que garantem que, ainda que existam conflitos, a gente possa ter alguma dinâmica orçamentária, né? Tem uma espécie de incentivo à cooperação e uma proteção contra esse cenário que governo e legislativo acabam não conseguindo se entender em relação a como gastar e aonde fazer esse tipo de gasto. Quer dizer, então, me parece que é importante uma readequação dessa relação entre Executivo e Congresso, mas o importante dessa agenda é que a gente melhore a eficiência alocativa desses recursos. É preciso que a gente gaste o Brasil como um todo, utilize os gastos públicos para melhorar a qualidade das políticas públicas e melhorar o bem-estar da maioria da população brasileira.
E de que forma, Rafael, que se pode otimizar esses gastos públicos para que eles rendam mais do que eles rendem hoje?
O primeiro ponto é a adequação econômica, né? A gente precisa ter um gasto público adequado em relação à dinâmica das receitas, né? Uhum. Um gasto público elevado, ele pode significar mais carga tributária no futuro, ele pode significar taxas de juros mais elevadas, ele pode gerar instabilidade macroeconômica. Então, o primeiro passo é fazer com que a gente tenha um orçamento que reflita as condições econômicas do país. O segundo é fazer com que esses gastos sejam utilizados dentro dos grandes programas definidos, tanto pelo Congresso quanto pelo Executivo, né? São os grandes programas na área de saúde, na área de educação, que é para a gente possa, de fato, caminhar no sentido de tornar igual a oportunidade de desenvolvimento para cada cidadão brasileiro. E o terceiro ponto, né, é melhorar os mecanismos de controle da utilização dos gastos, né? Isso envolve tanto o setor público, mas envolve também a sociedade civil organizada para ajudar no monitoramento da utilização desses recursos.
E, na sua opinião, estamos indo no caminho certo?
Eu que a gente ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido, né? Eu me preocupa no processo sanitário brasileiro o enrijecimento dos gastos, né? Isso faz com que a gente tire do debate político como e onde gastar, na medida em que você define prerrogativas hoje que vão ser válidas para o futuro, e você tira então o poder do debate político de se adaptar às novas circunstâncias. Me preocupa também a questão do equilíbrio orçamentário. Agora, eu acho que é um ganho, por outro lado, a gente encontrar uma forma mais racional de liberação dessas emendas, que não fique tanto à mercê do debate político dentro do Congresso, enfim, ou de outras questões que acabam entrando na definição de quando e onde gastar, né? Uhum. Essas são duas perguntas que elas precisam ser respondidas pelo problema em si. Então, precisa ser gastado de forma eficiente, não como parte de uma barganha política, né? A barganha política deveria contaminar menos o processo orçamentário. Espera-se que, pelo menos dessa medida do orçamento impositivo, se consiga uma melhor relação nesse sentido.
Voltando, então, à questão, né, das consequências políticas da adoção do orçamento impositivo, a gente pode esperar que um Congresso mais independente com relação ao Executivo, ou isso talvez não seja o bastante para uma mudança de paradigma nessa relação?
Eu acho que assim, vai ter um aumento no primeiro momento de tensão e de disputas no desenho das receitas e despesas da peça orçamentária, porque de acordo com o texto da legislação, apenas uma parcela desse bolo vai ser entregue para essa rubrica de emendas que serão executadas automaticamente. Então, vai ter uma definição importante nesse momento, na formulação do processo orçamentário, e vai ser importante também, ao longo do exercício do mandato, do exercício do ano, ter uma transparência em relação à dinâmica das receitas e despesas da administração pública como um todo, para que esse processo de execução orçamentária automática não se transforme em pressões excessivas na direção do gasto. Então, acho que nesse sentido, esses são os desafios, mas a tendência é de, pelo menos nessa questão das emendas parlamentares, terem acesso a um reforço, né, das políticas levadas a cabo pelos parlamentares individualmente, ou pensando em bancadas coletivas, mas acho que a tendência é que, de fato, eles tenham um ganho e contribuam mais para a execução e definição de para onde vai o gasto brasileiro.
Nós conversamos sobre orçamento impositivo com o cientista político Rafael Cortez, da Tendências Consultoria. Rafael, obrigado pela participação.
Eu que agradeço a participação e estou à disposição.
Este Conversa sobre Política teve produção de Caio Darcanchi, trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, edição de Fabiana Mello, coordenação de Vânia Alves e apresentação de Juliano Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no endereço da Rádio Câmara, câmara.leg.br/conversa-sobre-política. A gente volta na próxima semana. Até lá.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.